Podcast Unesp.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou nesta terça-feira, 7 de maio, para 90 o número de mortes em razão dos temporais que atingem o estado. O boletim também aponta que há outros 4 óbitos sendo investigados. O estado registra 131 desaparecidos e 362 feridos. Cerca de 204 mil pessoas estão fora de suas casas. Desse total, são 48 mil em abrigos e 156 mil desalojados, ou seja, pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos. Dos seus 497 municípios, o Rio Grande do Sul tem hoje 397 com algum relato de problema associado ao temporal e 1,4 milhão de pessoas afetadas. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, recomendou que moradores dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus deixem a região. O aviso foi feito na tarde desta última segunda-feira, dia 6, após a água começar a subir no local. A Arena do Grêmio, em Porto Alegre, afirmou que não tem mais estrutura para acolher desabrigados. Além do gramado alagado, a administração afirma que está sem água e luz. De acordo com a nova atualização, são 451 mil pontos sem luz em todo o estado. Já a Corsan divulgou que 649 mil clientes estão sem abastecimento de água. O governo do Rio Grande do Sul afirmou também que 790 escolas de 216 municípios estão afetadas, 388 danificadas, 52 servindo de abrigo, além de locais com problemas de transporte e acessos. Os problemas impactam mais de 270 mil estudantes. O governo decretou estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo governo federal. Com isso, o estado fica apto a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais. Rodrigo Lila Manzioni, professor especialista em gestão de recursos hídricos do campus da Unesp em Ourinhos, faz um panorama do estado catastrófico qual atravessa o Rio Grande do Sul e aponta aspectos geográficos, climáticos e administrativos que geram desastres dessa magnitude.
A catástrofe climática que está ocorrendo no Rio Grande do Sul está completando 11 dias. Esse evento começou no dia 26 de abril e até agora continua com promessa de mais chuva por próximos dias. Isso é uma situação extremamente preocupante. O Rio Grande do Sul, especificamente, sofreu 10 eventos como esses de chuvas extremas no último ano, entre junho de 23 até maio de 24. Foi um evento em junho, outro em julho, 2 em setembro, 1 em outubro, 2 em novembro, 1 em janeiro e outro agora em abril, maio. Esses 332 municípios afetados são 3 vezes mais municípios do que o evento ocorrido em setembro, que já foi catastrófico. Tem cidades que estão passando pela 4ª vez consecutiva por eventos como esse, de chuvas extremas e consequentes alagamentos. Os eventos que eu citei primeiro ocorreram em regiões específicas, alguns mais concentrados, mas o que chama atenção nesse evento que está ocorrendo agora é a dimensão. Ele se espalhou por vários municípios e, infelizmente, quase 100 óbitos já oficiais, muitos desaparecidos. Esses óbitos, por diferentes razões, soterramento, afogamento, choque elétrico, é realmente uma barbaridade o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sem contar as 12 barragens sob pressão, 2 em estado de emergência, 5 em estado de alerta e 5 em atenção. Uma delas, a barragem 14 de julho, rompeu parcialmente, que necessitou evacuação de 10 municípios. Mas por que isso acontece? Primeiramente, porque a região possui muitos rios meandrantes e também muitos rios de serra, que acaba dando uma velocidade para essas águas maior do que rios de planície. E quando eles encontram a planície, próximo ali da Baía dos Patos, na região de Porto Alegre, a água para. Rios de planície têm uma vazão menor. E quando a água para, a tendência é que ela se espalhe. Vários municípios do Rio Grande do Sul acabaram sendo criados, surgiram nas curvas desses rios. E, com as barragens e com as benfeitorias ao longo do tempo, foi passando uma falsa sensação de segurança para a população e esses municípios foram aumentando, sem que medidas próprias para a contenção dessas cheias fossem feitas. E nesse evento específico, a gente tem um daqueles cenários onde vários componentes se unem para potencializar um evento. Nesse caso, esse centro de alta pressão que se formou no centro do Brasil acabou criando um bloqueio atmosférico. A gente aqui no estado de São Paulo sentiu essa onda de calor nos últimos dias, continua sentindo, e esse calor bloqueou a passagem das frentes frias. Então, a frente fria avança da Antártida, chegando à Argentina, e quando chega ali na região do Rio Grande do Sul, ela encontra a massa de ar quente. E aí a chuva não só acontece, como ela para e fica persistente por vários dias. Então, é isso que tem acontecido, e por isso que tem uma previsão de novas chuvas para os próximos dias, começando provavelmente a partir de quarta-feira. Então, a coisa não dá trégua. Vários municípios isolados, várias pessoas passando por resgates cinematográficos, como a gente tem visto na televisão, nos noticiários, na internet. Eu, particularmente, a última vez que eu vi cenas como essa foi na passagem do furacão Katrina por Nova Orleans. Isso foi em 2005. Só que o Katrina, ele teve em torno de 2 mil óbitos oficiais e ele foi concentrado ali numa região. Enquanto esse evento no Rio Grande do Sul, embora não tenha causado tantas vítimas fatais, acabou destruindo a infraestrutura do estado. A economia, em termos de agricultura, em termos industriais, mesmo as cidades, para reconstruir tudo isso, vai demorar e vai custar muito caro. Por que isso não acontecia antes? Isso acontecia antes. A gente tem cheias históricas registradas ali naquela região, tem uma cheia histórica também registrada em 1941, só que desde então essas barragens conseguiam, bem ou mal, controlar essa vazão. E também as comportas na região metropolitana de Porto Alegre contribuem toda a defesa do município contra as cheias. Mas quando a gente junta um El Niño poderoso como esse que se apresentava e também um cenário crescente de aquecimento global, aí esses efeitos acabam sendo potencializados. Eles acabam causando mais estragos do que causariam anteriormente. A comparação do que está acontecendo em Porto Alegre com a cheia histórica de 1941 é inevitável, pois também ocorreu entre abril e maio e colocou a cidade embaixo d'água. Só que a situação é outra. Agora a cidade é muito maior, tem muito mais gente e o nível de prejuízo econômico tende a ser muito maior, o que vai custar muito mais para o Rio Grande do Sul colocar a casa em ordem, vamos dizer assim. Então, essas regiões precisam realmente de planos eficazes e estratégias para lidar com esses eventos climáticos extremos.
O professor da Unesp sinaliza o que pode ser feito daqui para frente. Aliás, se é que ainda existem pontos que possam ser ajustados.
E o que fazer? Um descaso antigo, né, sem medidas e deixando as comunidades habitar essas regiões, permitindo que a população em áreas de risco aumentasse e embutindo uma vulnerabilidade maior nos municípios e nas populações, não se resolve da noite para o dia. Pode pensar, ah, as barragens que sobreviveram, a gente vai aumentar as barragens. Mas não é assim, porque pode vir um outro evento, tão forte quanto, e aquilo não ser suficiente. Precisa-se sim investir em planos de emergência, planos de evacuação. Muitos deles já estão sendo discutidos, muitas ideias estão surgindo, mas ainda é cedo, porque durante a crise é difícil a gente achar uma solução de cabeça fresca e também uma solução que funcione. Não vai ser uma solução só. Não existe bala de prata nesse tipo de evento. São várias combinações de ações, medidas estruturais, medidas não estruturais, para que você consiga contemplar uma catástrofe como essa. É praticamente impossível você se precaver a uma catástrofe como essa. Porém, quando ela ocorre, você precisa oferecer soluções e oferecer soluções rápidas. Uma das situações que a gente tem visto é a falta de investimento em projetos que consigam contornar essas situações. E isso também é um dos problemas do nosso atual sistema político. O orçamento, ele tem sido pulverizado em emendas parlamentares. Então não sobra dinheiro para você fazer grandes obras. Por mais que o pessoal faça aí os planos de aceleração do crescimento, etc., ainda fica nessa situação dos deputados pegarem as suas emendas parlamentares e dividir o orçamento, não sobrando muita margem para os próprios governos estaduais receberem dinheiro do governo federal e tocarem essas obras para frente. Então, a gente vê também, né, reuniões do presidente do Senado, do presidente da Câmara, era esse tipo de coisa que eles deviam estar discutindo. Discutindo, inclusive, com os negacionistas, que se recusam a aceitar, por razões ideológicas e para continuar falando para as pessoas que duvidam desse tipo de coisa. Só que eles têm que perceber que vai ter mais de 1 milhão de pessoas diretamente afetadas, que vão procurar votar em pessoas que se preocupem com essas causas. Então, é bom que os políticos também comecem a fazer sua parte e comecem a se mexer para aceitar que o Brasil precisa de investimentos pesados, investimentos sérios nessa área de contenção de riscos e desastres. Nós temos uma população imensa habitando as costas do Brasil, habitando áreas de risco. A gente comenta muito isso aqui no podcast. Não é se vai acontecer, nem quando vai acontecer, é onde vai acontecer. E esse ano ocorreu no outono. A gente sabe que isso vai acontecer geralmente no verão, mas tem acontecido no outono. Chama muito a atenção. Então isso é extremamente preocupante. Precisa se fazer ações para paulatinamente você ir reduzindo as populações em áreas de risco e embutir resiliência nos municípios, para que eles consigam responder da melhor maneira a eventos catastróficos como esses. Estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm uma peculiaridade por estar perto ali do centro de baixa pressão, que acaba condicionando certos movimentos atmosféricos do oceano para dentro do continente. As outras enchentes que citamos aqui no podcast no início, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, ocorreram não por causa de um bloqueio atmosférico, um domo de calor, como que nós temos aqui. Algumas sim, outras por causa desse anticiclone. Nós já tivemos o nosso primeiro furacão Catarina, alguns anos atrás. Tivemos ventos violentíssimos em alguns desses eventos citados em Porto Alegre. Então, certos municípios brasileiros precisam de um cuidado especial. E se projetarmos ainda a questão das mudanças climáticas com elevação do nível do mar, essa água que é drenada do continente para o oceano tende a ter mais dificuldade para sair. O nível do mar não vai só alagar algumas regiões costeiras, ele também vai impedir o movimento da água e vai elevar as cotas de alguns rios, tornando áreas até então habitáveis completamente inabitáveis. Então, a gente precisa de discussões sérias, discussões eficientes, discussões técnicas, evitar essas discussões polarizadas, porque infelizmente isso está levando o Brasil a esquecer as discussões entre as partes interessadas. Não existe lado nessas questões. Existe sim uma necessidade de entendimento, entendimento técnico, científico e políticos que consigam colocar em prática tudo que a população necessita, mesmo que a população não entenda e desconheça o que pode acontecer. É importante que a população seja informada, que ela conheça, mas esse nível de entendimento acaba sendo limitado para certas classes sociais. Então, é responsabilidade dos políticos também tratarem isso de uma maneira séria, de uma maneira eficiente, para que tragédias como essa, mesmo quando inevitáveis, possam trazer o menor nível possível de prejuízo econômico e, consequentemente, perda de vidas.
Renato Coelho para o Pod Aqua Unesp.
Podcast Unesp.